Pedro Pinto, que tem 2 minutos. Aproveito para dizer à Câmara que o Sr. Deputado Pedro Pinto hoje faz anos. É o seu dia de aniversário. Parabéns.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Este é, de facto, Sr. Deputado Jorge Pinto, um debate importante. Quando se fala de incêndios, mas tenho-lhe a dizer também que estamos muito perto já da época de incêndios. Agora, o que é que está mal neste debate? É quando o senhor inicia a sua intervenção a dizer assim: Évora, 41 graus. Santarém, 41 graus. Lisboa, 41 graus. Ó, Sr. Deputado, isto chama-se verão. Chama-se verão, eu não sei se sabe o que é, mas chama-se verão. Até lhe vou dizer mais. A Marleja, 47 graus. É uma coisa perfeitamente normal isso acontecer. Agora, para o LIVRE, tudo é um fenómeno. Tudo é um fenómeno extremo, que é os 41 graus, os 47 graus na Marleja. Ó, Sr. Deputado, isso é normal. Só que quem não conhece o país é que não consegue perceber isso. Mas, dedicando-me aqui ao Governo, ao Sr. Secretário de Estado, eu ouvi o Sr. Ministro da Administração Interna dizer que estamos preparados para esta época de incêndios. E eu espero mesmo que estejam preparados para esta época de incêndios, porque aquilo que temos visto não é bom. O Sr. Ministro disse que vinha a este Parlamento apresentar tudo aquilo que tinha para a prevenção dos incêndios. Não veio, nem apresentou tudo aquilo que tinha para a época de incêndios. Depois, disse também, falta uma cultura de limpeza, particularmente nos terrenos privados. É verdade, então e nos terrenos públicos? Nos terrenos do Estado, o que é que tem sido feito por este Governo para fazer a limpeza, Sr. Secretário de Estado? E disse também que vai haver um grande aumento de meios. Ainda bem que vai haver um grande aumento de meios. O que é certo é que o Sr. Secretário de Estado falou durante 10 minutos e não tocou na palavra bombeiros. Então e os bombeiros portugueses como é que vão ser tratados? Os bombeiros vão continuar à margem do combate aos incêndios, como tem sido até agora? Não, não podem continuar. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu acho que hoje era um bom dia também para explicar uma frase sua, que era: nenhum operacional ficará impune caso façam declarações sobre as dificuldades no combate aos incêndios. Hoje era um bom dia para explicar aos portugueses se isto é verdade ou não. Agora, importante, o que é que vai fazer pelos bombeiros portugueses? E mais, os incendiários vão ser ou não considerados terroristas, vão ou não para a cadeia, que é o lugar que quem faz incêndios tem que ir, é para a cadeia. Era aí que esse Governo devia estar dedicado também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Maria Lopes, da IEL. Tem 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado. Na sua intervenção de quase 10 minutos falou muito de combate aos incêndios, que se avizinha à época dos incêndios, falou de organização de meios, falou de coordenação de meios, mas eu creio que falou pouco de prevenção. E já diz o antigo adágio popular, mais vale prevenir do que remediar. Ora, quanto a isso, o que é que nós temos visto? Na sequência de comboio de tempestades da região centro, nós sabemos hoje que as árvores que foram derrubadas pelas tempestades demorarão cerca de 3 a 4 anos a serem retiradas. Quem o disse não sou eu, Mário Murilo Lopes, da Iniciativa Liberal, é Paulo Fernandes, coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região centro. 3 a 4 anos. Ora, isto por si só é grave, mas a isto acresce ainda o facto de nós sabermos que os recursos são poucos, portanto nós precisamos contar com toda a ajuda. E houve de facto produtores florestais que se disponibilizaram para eles próprios recolherem essa madeira. A contrapartida seria ficarem com ela, é uma contrapartida debatível, mas certamente é justa. E o que é que nós soubemos? Soubemos que não houve resposta. Não tiveram resposta. 800 produtores florestais disponibilizaram-se à Unimadeiras e a Unimadeiras diz: não tivemos resposta. Ou seja, forças que estão no terreno, que conhecem o terreno, conhecem as dificuldades do terreno, mais que conhecem que o nosso território, na verdade, não tem um plano de gestão florestal, tem 308 planos florestais, cada município tem o seu plano de gestão florestal. Estavam ali disponíveis para ajudar e o que é que nós ouvimos? É que não tiveram resposta. Portanto, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado explicasse perante o país como é que é possível abdicar desta ajuda no momento em que toda a ajuda faz falta. E mais, Para terminar, houve empresas que se candidataram no âmbito do PEPAC para adquirir máquinas de corte e máquinas de rechega e também caminhões, e desde fevereiro, segundo elas, nada. Ausência de resposta, vazio total. Senhor Secretário de Estado, prevenção é muita coisa, isto não é de certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Marinho Lopes. Para o terceiro pedido de esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Governo não controla a temperatura, é um facto, mas pode prevenir nestas circunstâncias. E a verdade é que uma das primeiras questões que se exige é a proteção das pessoas, dos trabalhadores e das populações. E por isso a questão que eu gostaria de lhe perguntar desde já é que medidas é que o Governo está a tomar para a proteção dos trabalhadores no nosso país, considerando que há trabalhadores que exercem as suas funções no espaço público, cujas temperaturas são de facto muito elevadas e não garante a sua proteção e os cuidados que devem ser tomados, todas as medidas para cuidar desses trabalhadores, mas também muitos trabalhadores que, mesmo exercendo as suas funções em instalações fechadas, muitas das vezes atingem valores de temperatura que são elevadíssimos e, por vezes, até superiores àquelas que estão na área exterior. E, portanto, esta questão que lhe queria colocar era o que é que o Governo está a tomar, que articulação é que está a ser feita entre as diversas autoridades para a proteção dos trabalhadores e para garantir a sua saúde. A segunda questão prende-se com o seguinte: nós, nas jornadas parlamentares, estivemos em Leiria, ainda ontem estivemos também no Conselho de Tomar, e a verdade é que nos confrontámos com um cenário que era devastador, de facto, um barril de pólvora, com árvores e árvores tombadas no chão, e com a situação em que vivemos é de facto de um enorme risco. E portanto aquilo que eu lhe queria perguntar, já ouvi por parte do Sr. Secretário de Estado que foi reforçada a capacidade, mas a questão é, estes meios estão todos em prontidão? Que alterações é que foram introduzidas na gestão dos meios existentes? Falou também no reforço da capacidade do comando e no controle. No quê, no concreto? Questões de logística, combustíveis, alimentação, abastecimento de água aos bombeiros e aos agentes da Proteção Civil. Como é que está organizado? Planeamento estratégico de emergência acotelou ou vai ser novamente o desenrasca como tem acontecido ao longo de todos estes anos? O repouso por parte dos bombeiros está garantido ou vamos continuar a ver bombeiros a repousar e a descansar na rua porque não há um espaço para os proteger? E quanto aos bombeiros dizer, ainda hoje é inaceitável, tenham rejeitado a proposta do PS.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder a estas três pedidos de esclarecimento. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Caro Deputado Pedro Pinto, felicitá-lo pelo seu aniversário. Talvez por isso tivesse distraído e não ouviu a minha intervenção quando eu referi bombeiros e bombeiros de Portugal. Por isso, pode ser pelo aniversário. Depois dizer aos seus deputados que a limpeza de terrenos que teve o seu prazo terminado dia 30, ontem, ela pode continuar a ser feita mediante determinadas condições, claro que proibido nos concelhos que tenham perigo de incêndio rural de muito elevado ou máximo, mas em todos os outros as pessoas podem continuar a fazer a sua limpeza desde que nas condições adequadas e garantindo toda a segurança, e por isso aquilo que também disse, e sobretudo nestes dias que se aproximam agora com grandes temperaturas, que as pessoas não o façam, mesmo naqueles concelhos onde possa ser possível, e quando for possível à frente, que o façam de facto nas zonas, nas áreas, ou no horário dos dias que seja mais favorável a que não possa ter outro tipo de consequências. Pois, Sr. Deputado, agradeço-lhe mesmo a questão que referenciou às minhas palavras, porque só mesmo quem não conhece ou quem não quiser conhecer o meu histórico de quase 20 anos como dirigente associativo de base local, presidente de direção de uma associação humanitária, é que poderia supor que alguma vez a intenção dessas minhas palavras fosse calar quem quer que seja, ainda para mais bombeiros ou operacionais. Pelo contrário, a disponibilidade e a postura deste que está em Estado, onde poderei acrescentar deste Ministério do Governo, é de escutar e de estar em permanente contacto com a realidade, o que tem sido um dos grandes objetivos do meu mandato, comprovado pela visita que já efetuei a mais de 120 concelhos do nosso país, ainda ontem em Almodóvar, com temperaturas muito elevadas. E que se traduziu, desde logo, Sr. Deputado, pela visita aos 20 concelhos com maior área ardida no ano passado, nos meses de agosto e setembro, de forma a ouvir os interlocutores locais que estiveram no terreno e a sua opinião. E uma das questões que foi suscitada em muitas destas reuniões foi aquilo que muitas vezes observamos em loco e nas televisões, que é os operacionais dizer que não têm missão, que não sabem o que fazer. E as minhas palavras foram no sentido não de que não digam, devem dizer para que nós possamos atuar. Agora, no fim de dizer, nós vamos ter que averiguar o que é que falhou. O bombeiro tem que ter uma missão, tem que ser atribuída pela estrutura de comando, e o que eu disse é que iríamos averiguar de quem é a responsabilidade desta falha, porque nós não queremos colocar em perigo bombeiros que estão num sítio qualquer, num teatro de operações, sem saber qual é a sua missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Jorge Pinto, a pedir a palavra para...
Interpelação à mesa para distribuição de documentos, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para pedir a distribuição de três documentos que comprovam a excepcionalidade do momento que atravessamos. O primeiro, notícia de dia 30 de junho, Portugal aguarda a maior onda de calor de sempre. O segundo, uma notícia...
Senhores deputados...
O segundo, uma notícia de há cerca de uma hora, saúde, autoridades alertam para aumento da mortalidade devido à onda de calor e reforçam prevenção. E o terceiro, porque é dia de aniversário, ao deputado Pedro Pinto, uma oferta, um retrato, que significa bem aquilo que tem sido a postura do Sr. Deputado e do Chega neste debate, de negação das alterações climáticas, de negação da realidade.
Receberá esses documentos com todo gosto e fará a distribuição. Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto está a pedir a palavra para...
Para a interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Mas vou, Sr. Deputado.
Eu retrato o Sr. Deputado Jorge Pinto, podia distribuir muitos, até do Manuel João Vieira, quando ele ficou atrás dele nas eleições presidenciais. Mas... Queria distribuir uma notícia de 2017, que diz que a Marlé já atingiu 47,2 graus centígrados. 2017, portanto, Sr. Deputado, isso é tudo conversa, aquilo das temperaturas, tudo conversa vossa, tudo conversa vossa.
Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos retomar em ordem os nossos trabalhos. Agora, para um esclarecimento, pedir esclarecimento ao Governo, Sr. Deputado Filipe Pinto, a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Livre. Passou, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, nesta fase, importa perceber com toda a clareza o que sucede exatamente quando as câmaras municipais identificam terrenos que não estão limpos. Que procedimentos estão a ser seguidos depois dessa identificação e com que celeridade? Estamos perante uma mera sinalização administrativa ou existe uma cadeia operacional que garante não só a verificação e a notificação ao proprietário, mas, mais importante, uma intervenção direta no terreno? Quem faz essa intervenção nesses terrenos que não estão limpos? Com que meios contam os municípios para fiscalizar e acompanhar essas ações de limpeza? Os municípios dispõem de equipas, viaturas, maquinaria e capacidade técnica para desempenhar essas ações de limpeza? Ou essa responsabilidade fica toda do lado da GNR, sem reforço dos municípios e conhecimento mais fino do terreno? Por outro lado, no momento em que o risco de incêndio é elevado e em que sabemos que os primeiros minutos são decisivos, queremos saber se os municípios, em particular os do centro do país, vão ou não contar com apoio excepcional do dispositivo de combate a incêndios. Estão a contar com pré-posicionamento de meios em função da perigosidade e da previsível evolução meteorológica? Sabemos que o combate inicial é a chave para o sucesso de uma operação e para aumentar a capacidade de uma primeira intervenção. Se reconhecemos todos que a região centro será a mais exposta ao risco este ano, então importa perceber que ajustes na alocação de meios serão feitos e sob que critérios serão distribuídos no terreno. Muito obrigada.